Boa tarde a todos. Dar as boas-vindas à Associação de Prestamistas de Portugal. Dar aqui uma pequena explicação de que a nossa reunião só se poderia começar a realizar após o fim do plenário. O plenário hoje estendeu-se um bocadinho para além da hora normal e, portanto, houve aqui mais 20 minutos do que seria normal para vocês aguardarem para apresentarem o assunto que vos trouxe cá. Por outro lado, também dizer-vos que, como se aproxima o fim da legislatura, o número de reuniões e de comissões de inquérito que estão em atividade é exponencial e, nesse sentido, a disponibilidade de deputados, nomeadamente dos grupos parlamentares mais pequenos, torna-se extremamente complicada. E por isso, eu sei que já tiveram com o Sr. Deputado Pedro Mota Soares do CDS, o Sr. Deputado Bruno Dias transmitiu que era-lhe totalmente impossível estar aqui porque tinha outras reuniões ao mesmo tempo, o Sr. Deputado Ernesto Ferraz do Bloco de Esquerda estará a chegar e temos presente a Sra. Deputada Ana Passos do Partido Socialista e a Sra. Deputada Fátima Ramos do PSD. Este tipo de... A audiência tem um formato pré-definido, portanto, quem solicita a audiência tem um período de cerca de 10 minutos para colocar as questões, após o qual passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares para colocarem, eventualmente, alguma questão que possa surgir e depois voltarei a dar a palavra aos representantes da Associação de Prestamistas de Portugal. Também dizer que esta audiência, para além de ser gravada, daqui resulta um relatório, a elaboração do relatório por parte dos serviços da Comissão, que será depois enviado a todos os membros da Comissão de Economia. Portanto, embora aqui possam só estar representados alguns deputados e alguns grupos parlamentares, depois todos os deputados da Comissão de Economia, sem exceção, irão receber os assuntos que nós tratamos aqui, que foram abordados por vocês, aquilo que vocês nos trouxeram cá, e, portanto, todos terão a possibilidade de fazer uma avaliação relativamente às matérias que vos trouxeram cá. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra ao Sr. Luís Vicente da Associação da Associação de Prestamistas de Portugal.
Okay, muito obrigada. Desde já agradeço em nome da Associação de Prestamistas de Portugal o facto de nos receberem. A nossa vinda cá não é propriamente uma visita de visita. Acima de tudo, aquilo que nós pretendemos é sensibilizar a Comissão Parlamentar, neste caso de Economia, para a questão e o problema dos prestamistas. Nós entregámos a cada um de vós um pequeno dossiê em que tem a constituição da associação, porque é a única associação representativa do setor, e também as questões do ponto de vista prático que, em relação a este Decreto-Lei 160/2015, de 11 de agosto, se colocam. Se penso que grande parte de vós sabeis que o REJOC tem vindo a ser alterado e o regime jurídico da Orivesaria e Contrastaria, aqui para nós prestamistas é uma questão transversal, mas em alguns casos complementar. E nós temos algumas posições em relação ao REJOC e em relação àquilo que é este setor de atividade. E achamos que as coisas, com esta nova legislação velha de 2015, trouxe aqui, se calhar, alguns apoios ou alguns esclarecimentos em relação a algumas dúvidas, mas em relação ao setor se veio gerar alguma confusão. E essa confusão nunca mais foi clarificada. E, portanto, as questões estão colocadas para não fugir muito. E vejam, eu costumo dar este exemplo. A parte dos leilões, quem está mais familiarizado com a questão dos prestamistas, portanto, há um contrato de penhora, há uma quantia pecuniária, há uma avaliação, há um bem entregue para garantir uma parte dessa entrega monetária, desse mútuo que foi celebrado, e depois há as vicissitudes da decorrência do contrato. Mas vamos imaginar que o contrato não corre bem, tem que ser realizado um leilão. E a questão é, porque é que esse leilão, nós temos que ir a pescar as regras, ou pelo menos a fazer aqui alguma remissão para as regras do rejoque, das leiloeiras. Eu posso-vos dizer que o poder político, e de algumas reuniões nós tivemos no início, e não interessa quem, porque isso por aqui não é relevante, pensava-se que até era contratualizado uma leiloeira que iria realizar o leilão dos prestamistas, quando isso na prática não é nada disso que acontece. E, portanto, há aqui uma... Eu não, se calhar serei audaz demais dizer que há uma desadaptação deste quadro legal ao setor. E isto tem vindo a criar aqui alguns constrangimentos. E esses constrangimentos têm aqui nos itens que, por um lado, quer-se ver a clarificação das coisas naquilo que é a elaboração dos contratos de mútuo, os contratos de mútuo de penhor, por um lado, a questão dos leilões, por outro, o caso das peças, a maneira como é feita a marcação das peças que irão a leilão, e depois também tudo aquilo que é a vida do próprio leilão. Após isso, a maneira também como depois termina toda esta relação. O setor, como sabeis também, passou por fases muito complicadas, que vieram ao público. Percebo que pudesse haver aqui algumas vicissitudes em relação à atividade, mas hoje as coisas separou-se o trigo do joio e por isso esta associação foi criada. Porque nós nunca quisemos olhar muito para o passado. Foi os agentes económicos que se mantiveram, portanto os players que se mantiveram. Nós neste momento aqui temos representados o país todo. Podemos dizer que desde a CUCP do Porto à meta capital de Lisboa. Sim, mas a meta capital de que tem a sede em Lisboa, conjuntamente com o Banco Invest, pode representar 80% do mercado. E nós estamos a falar de um setor que auxilia uma classe que também convém também ser protegida. E a questão do consumidor e tudo isso que se levanta. Nós aí não temos qualquer tipo de questão. É claro que nós queremos, como em tudo, que as pessoas sintam-se encorajadas, que tenham confiança com quem contratualizem. Agora, a questão é que há aqui opções do poder político que têm que existir, se o setor é para manter, se é para extinguir, se é para regressar à banca, se é para continuar fora da banca, porque historicamente este setor provém da banca. E houve uma altura que foi autonomizado, e é nessa altura que nós estamos agora. Só que, e eu ia passar depois a palavra, quer à doutora Luísa, quer depois ao Paulo, para também um pouco fazerem alguma dissertação, dentro do tempo que nos foi concedido, também sobre estas matérias. Eu aproveitei para deixar os estatutos da associação, a última eleição dos órgãos, porque a associação tem rosto, e o rosto, e não é só o rosto do presidente, é o rosto de toda a organização. Não poderei esperar, porque também não existe, porque cada vez mais, como é do conhecimento público, a parte do ouro, há uma coisa que era a compra e venda, e isso é uma atividade que praticamente já está quase ultrapassada, e, portanto, essa clarificação no mercado foi feita. Agora, nós estamos a falar do setor próprio, que é do setor prestamista, e tanto que é o setor próprio que, do ponto de vista legislativo, está autonomizado do rechoque. Se está autonomizado é porque o legislador entendeu que tem particularidades especiais. E aquilo que nós dizemos é, se tem particularidades especiais, tem uma atividade própria, tem uma regulamentação própria. Por exemplo, o caso dos leilões, porque é que nós temos que ir ao rejoque e haver remissão para a legislação do rejoque que não tem adaptação? Porque a legislação do rejoque em relação aos leilões foi elaborada para as leiloeiras. Posto isto, sou a doutora Luísa, enquanto vice-presidente.
Boa tarde, Maria Luísa Borges, da Companhia União Capitular, vice-presidente da Associação. Gostávamos Luísa. De deixar ficar aqui
Luísa
Borges,
é que não está aqui no...
Gostávamos apenas de vos dizer que este decreto-lei veio, a nosso ver, colocar mais desequilíbrio no setor do que aquilo que era esperado. Hoje, cada prestamista tem as suas próprias tabelas de preços, e bem, anuncia isso ao mutuário, cada um é livre de fazer o que quer. E porquê? Porque nós fomos apanhados com uma perda enorme de rendimento. É evidente que nos dias de hoje não faz sentido nenhum termos taxas como estavam em 2015 a 3% ao mês. É verdade, nós sentimos isso, não faz sentido. No entanto, também não percebemos por que razão é que nós, prestamistas, temos de ter uma taxa mais barata do que o cartão de crédito. E isso faz com que todos nós tenhamos necessidade de ir ao mutuário buscar mais alguns rendimentos. Uns mais, outros menos. Aqui era preciso esclarecer. Outra coisa que nós também não conseguimos perceber é por que razão é que um prestamista que não é dono das peças que tem para fazer o empréstimo tem necessidade de ter um avaliador oficial. Todos nós que estamos aqui temos muitos avaliadores, não é isso que está em causa. É que o avaliador é-nos exigido a nós e não às casas de compra e venda de ouro. Ora, o setor encontra no mercado da compra e venda de ouro os maiores problemas, porque são eles que aí sim vão junto das pessoas que vão vender e vão comprar por qualquer valor e abrem casas. Aquilo que a lei veio dizer é para combater todas as casas compra e venda de ouro, com as alterações ao REJOC, elas vão começar a proliferar, se ouro houver no mercado, é evidente. Isto é também para mostrar porque a lei tem de ser alterada. Não faz sentido, em nosso entender, termos uma taxa de avaliação que é sobre o empréstimo. Se ela é uma taxa de avaliação, é sobre aquilo que estamos a avaliar e não sobre aquilo que estamos a emprestar. E podem dizer, bem, mas isso é mais alguma coisa que nós poderíamos ir buscar isto para colocar abertamente o valor, porque se eu avalio um bem, e porquê é que eu faço essa avaliação? Eu faço essa avaliação para que em caso de furto ou roubo, o mutuário possa reaver ou ir ao mercado comprar as peças. E, portanto, se é assim, eu estou a avaliar por um valor que vou pagar seguro sobre isso e, em boa verdade, aquilo que a lei me permite é que eu vá receber um valor menor, que eu vou emprestar sobre um valor mais baixo. Estas são algumas das necessidades de alterar. Voltando ainda aos leilões, não faz sentido exigirem-nos que tenhamos as peças marcadas. Nós já estamos no fim da cadeia. O setor, quando recebe as peças, é para suprir uma falta, uma necessidade momentânea das pessoas, ou alguém que inclusivamente se quer desfazer dos bens, porque não faz sentido hoje. Muita gente não quer ter ouro e resolve vendê-los, mas muitos deles não têm marcas. Por que razão é que nós somos obrigados a receber as peças e, se elas forem a leilão, temos de as mandar contrastar? Temos aqui graves problemas. Fazer um leilão num prestamista é estar sempre à espera, para além de ser uma aventura hoje, é estar sempre à espera que o próprio dono da peça nos chegue. E a lei diz, eles têm de ser corresponsáveis, porque no decreto diz que quer o prestamista, quer o mutuário, têm de ter a peça marcada. Num leilão, se forem ver, 90% das vendas são para profissionais da área do ouro e é ouro que é para derreter. Não faz sentido nenhum exigir que se vá fazer uma marcação, muito menos com esta nova regulamentação da Imprensa Nacional Casa de Moeda, que diz, se nós fizermos uma amostra e encontrarmos uma peça não marcada, retiramos-vos essa peça e depois vocês vão recebê-la quando também não sabem, porque estão a dar os primeiros passos. É uma lei nova. A verdade é que dizem, nós vamos aplicar a lei. Nós, prestamistas, precisamos de dinheiro para poder estar no mercado. E é através dos leilões que nós fazemos, reavemos esse valor. Portanto, é também aqui mais uma forma de sensibilizar e de mostrar os nossos constrangimentos. O Estado perdeu muito dinheiro com esta lei. Todos os prestamistas faziam muitos leilões, pagavam as taxas que eram necessárias. Hoje dizem, mas vocês podem fazer leilões e não pagam taxas nenhumas. Só que nós não os conseguimos fazer. Porque são tantos constrangimentos, nós demoramos tanto tempo a preparar um leilão. Um leilão, para ser bem feito, precisa de 3 meses. E bem feito no sentido que eu tenho de separar as peças. Obrigam-me a fazer lotes de 6 contratos. Porquê 6 contratos? E depois, que tipo de lote é que eu tenho? É indiferente para aquela pessoa que vai comprar. Nós estamos perante, de facto, como se disse, os profissionais do setor. Eu penso que temos aqui um outro nosso colega, o Paulo, que poderia dar mais alguma...
Paulo Paixão. Peço desculpa pela estreia. Paulo Paixão, da Meta Capital Prestamistas. Nós, para além das questões aqui levantadas pelos meus colegas, queríamos pedir a vossa ajuda para que efetivamente definissem, nos ajudassem a definir outras regras para o setor, porque estas regras estão efetivamente a desgastar o setor e a desgastar bastante. Pegando no último tema que a Maria Luísa tocou, focou, e que é a questão dos leilões, a obrigatoriedade dos leilões não passa só pela parte burocrática do leilão, mas passa também pela parte administrativa disto tudo. O que é que isto quer dizer? Significa que, para além do licenciamento que temos que ter, licenciados na Casa da Moeda, licenciados na DGAI, ter que chamar a ASAI, ter que chamar a Contrastaria ao ato, que são duas entidades oficiais, mas temos que chamar as duas para fazer o ato do leilão. No fim, temos que enviar os mapas para a ASAI, os mapas que nós fazemos das vendas, temos que enviar um mapa para um outro departamento da ASAI que corresponde ao branqueamento de capitais, mais um mapa novo, recente, que apareceu recentemente, e ainda temos que alertar a Contrastaria do que é que fizemos. Ou seja, para além de todas as nossas tarefas, de recebermos o dinheiro só por transferências bancárias, ainda temos que informar toda aquela panóplia de entidades de como é que estamos a receber o dinheiro, para além das finanças. Como se nós estivéssemos aqui a querer fugir, de alguma maneira, a coisas que não podemos fugir. Isto é a parte final do leilão que não foi aqui focada, mas que é completamente surreal para quem todos os meses, ou dois em dois meses, faz um leilão. A parte inicial do leilão, que não foi aqui discutida e que tem que ser muito bem trabalhada, que é que, de antes não existia a necessidade, na legislação anterior, de sequer alertar quem faz um contrato mútuo, que os seus bens vão ao leilão. Um cidadão com mais de 18 anos, maior de idade, está a fazer um contrato, simplesmente nós, por cortesia, informávamos por uma carta simples, atenção, que as suas peças vão ser leiloadas. Nós não temos por intenção mandar as peças para o leilão, porque estamos a perder negócio. Nós não compramos ouro, que é a primeira coisa que ninguém percebe. Nós não compramos ouro. Nós somos prestamistas e nós vivemos do juro das peças. Não fazemos mais do que isto. Se vamos vender ouro, estamos a perder negócio futuro, estamos a perder vendas futuras. Primeiro ponto para ficar bem esclarecido qual é que é a nossa postura no mercado. Mas agora, com esta nova lei, nós somos obrigados não só a avisar o cliente, faz sentido, mas é um aspecto comercial de cada casa, mas também a fazer uma carta registada. com aviso de recessão. É uma carta registada com aviso de recessão. Isto está-nos a trazer custos enormes para as organizações. Eu, a Luísa e eu próprio já comentámos cada um nas suas casas, e o ano passado foram mais de 30 mil euros em cartas registadas. Qualquer uma das nossas empresas. É o salário de pelo menos duas ou três pessoas. É surreal. Não cabe na cabeça de ninguém. Alguém que está a fazer um contrato, que assina um contrato, ainda tem que receber uma carta registada com aviso de recessão. Atenção, meu amigo, nós vamos vender as suas coisas, depois você não paga. Na parte dos leilões. Também para complementar da parte da contrastaria, nós ficamos como uma garantia, as peças não são nossas, e mesmo assim, se a peça não estiver contrastada com as duas marcas que tem que ter, cada uma das peças de ouro que os senhores possam ter, tem duas marcas de contrastaria. Duas marcas muito pequeninas, mas têm que existir. Para serem vendidas em ourivesarias, não para serem derretidas. Nós temos que garantir que essas duas marcas estão presentes para podermos vender num leilão. Um leilão que é frequentado, como a Maria Luísa disse bem, mais de 90% no nosso caso, em comerciantes de ouro que agarram naquele ouro, transformam em ouro fino, levam para as suas empresas para poder fazer outras peças, não para aproveitar peças usadas e desgastadas. E é isso que nos está aqui a preocupar nos leilões. Tudo o resto, taxa de juros, também como a Maria Luísa disse bem, passámos de uma taxa de juros, que hoje em dia não era a mais correta, de 3%, mas agora estamos com 1,1% por mês. 1,1% pode parecer muito se tiver um grande volume, mas na realidade estamos a fazer empréstimos de 50 euros e de 100 euros. Nós andamos aqui a trabalhar com cêntimos por cada cliente, não é nada que possam imaginar que com os milhões que os bancos possam fazer a nível de crédito bancário, nomeadamente hipotecário. E agora, estamos a atirar para a taxa dos cartões de crédito e nós perguntamos porquê. Porquê é que nós não estamos associados a um negócio que não tem nada a ver com o penhor, mas é o cartão de crédito, que é riscos totalmente diferentes do nosso. Um cartão de crédito pode ter o risco de não receber o dinheiro, mas isso é um contrato que o banco assume e é o risco que o banco assume. Nós temos uma peça de ouro que podemos vender. Pode ser por aquele valor, porque o ouro tem uma cotação, ou pode ser por valor superior ou inferior. O ouro não é estanque, como vocês bem entendem, o ouro não é estanque, tem uma cotação internacional. E ainda nos corremos num outro risco, que não foi aqui falado, que é as peças podem ser furtadas. E nós, nesse momento, ficamos sem as peças, ficamos sem a garantia. E ficamos com o prejuízo todo assumido do nosso lado. Pois vamos resolver a tribunal, mas demora o seu tempo, não é algo que possa ser linear e vamos reaver o nosso dinheiro. Praticamente perdemos sempre. Como é óbvio, não temos forma de ir buscar dinheiro a pessoas que estão a furtar a casa das outras pessoas. Mas isso é algo que nós conseguimos lidar diariamente, porque cada vez que fazemos um empréstimo, comunicamos à Polícia Judiciária, atenção, que este senhor, esta senhora, veio à nossa casa, fez este empréstimo com estas peças, com estas gramas, com esta descrição, e vocês sabem o que é que aconteceu. Não somos nós que estamos a comprar peças. As peças são sempre dos clientes. E, em boa verdade, eram estes poucos
muito bem.
Acertos e pormenores que eu gostaria de comentar.
Rapidamente, já, depois tenho as perguntas. Só a esclarecer aqui um aspecto que eu estive aqui a ler este vosso documento. Basicamente, vocês vêm cá apresentar um conjunto de situações que, na vossa opinião, devia ser alterado na legislação. E depois fazem referência aqui que existe a necessidade de ser aprovada uma resolução da Assembleia da República a fim de recomendar ao Governo. Ora bem, um projeto, só para termos todos consciência do que estamos a falar, um projeto de resolução da Assembleia da República é mesmo isso, é uma recomendação ao Governo. Portanto, para alterar a legislação só há duas maneiras, ou através de uma proposta de lei emanada do Governo, imagino que vocês já tentaram ou já eventualmente falaram com o Ministério que tutela o setor, e é uma maneira de poder haver alguma alteração legislativa através dessa proposta de lei, ou então, aqui sim, através do Parlamento, através da elaboração por parte do Parlamento, por parte de qualquer grupo parlamentar, de um projeto de lei para alterar. Portanto, são essas duas formas que existem para alterar a legislação. Sendo certo que, obviamente, que sendo isto uma matéria sensível, não é? Normalmente é matéria que é muito mais fácil que seja disputada através do Governo do que através da questão. Há questões que vocês falaram que que não é da vossa exclusiva, que não é só o vosso setor que sofre com isso, que é o aumento da prestação de informação às mais diversas entidades, não são vocês só que têm essa situação, toda a gente se queixa dessa situação, não é? Há aspectos que vocês falaram aí e que, obviamente, que eventualmente poderão ter mais ou menos razão relativamente às questões, mas dizer-vos que o caminho é ou através da Assembleia, como vocês estão a fazer, e muito bem, e não descurem a questão do Governo, porque é muito importante. Qualquer alteração numa área destas tão sensível, isto obrigatoriamente passa pelo Governo. Respondo depois no final. Passa pelo Governo. E, portanto, passaria agora as palavras às senhoras representantes dos parlamentares e passaria a palavra à senhora deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a delegação da Associação de Prestamistas de Portugal, que aqui veio falar connosco e apresentar as suas preocupações. Em nome do Grupo Parlamentar, agradecer-lhes estarem aqui hoje e terem trazido estes contributos. E dizer que, de facto, tomei boa nota das vossas preocupações. E algumas das questões que eu tinha aqui para vos colocar já o Sr. Presidente aflorou, que era se já tentaram falar com algum membro do Governo sobre estas vossas preocupações, se já pediram, solicitaram alguma reunião. E apresentaram-nos aqui este pequeno texto. Eu não sei se vocês têm ou não know-how, mas provavelmente em termos jurídicos, acompanhamento jurídico nas vossas empresas, se isto é apenas uma sugestão, se nos poderiam enviar um documento, mas mais elaborado, porque vocês solicitam aqui a revisão deste Decreto-Lei 160-215, não é? Adequá-lo mais à vossa atividade, à atividade do setor. Se já pensaram fazer isso, elaborar, pegar no regulamento e artigo a artigo dizer como é que deveria ser, de acordo com a vossa experiência no setor. As vantagens, as desvantagens, as consequências que cada um tem. Ajuda, penso eu que ajudará aqui os nossos trabalhos e agilizará aqui algumas questões. No fundo, é isso, quer dizer, olhando aqui para a data do decreto-lei, entendo, isto surgiu numa altura de crise. Estávamos em crise. As casas de compra e venda, vocês já disseram que não têm nada a ver, mas provavelmente isto surgiu porque havia uma necessidade de haver algum controlo sobre o mercado, porque eram imensas. Eu recordo de ver na minha cidade, eram mais de 30, agora são 3 ou 4, felizmente. Não é? É sinal que as coisas vão melhorando. Basicamente é isto, e dizer que o Partido Socialista está disponível para apoiar e para colaborar convosco. Muito obrigada.
Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os representantes da Associação de Prestamistas de Portugal. Agradecemos todas as sugestões que trouxeram e os alertas que trouxeram. Como já foi referido pelo Sr. Presidente, estamos perante um assunto que é sensível porque certamente que esta legislação, quando surgiu, surgiu com um bom propósito, que era regulamentar mais o setor, mas também defender os consumidores e, por outro lado, contribuir à semelhança de outras legislações que têm surgido no último tempo para tentar combater aquilo que é corrupção no país e, por conseguinte, teve certamente bons objetivos. Aliás, as notícias que vamos lendo continuam-nos a apresentar o país como um país com muita corrupção. E, por conseguinte, acredito que o espírito do legislador, quando fez esta legislação, foi certamente no sentido de responder a alguns dos aqueles problemas e, sobretudo, defender o interesse das pessoas e dos consumidores. Agora, certamente, como qualquer legislação, muitas vezes têm algumas falhas que necessitam de ser corrigidas e que necessitam para que as próprias entidades possam funcionar. Portanto, tudo aquilo que forem questões que achem que de facto devem ser corrigidas, os senhores trouxeram-nos aqui alguns alertas que, ouvindo-vos, algumas parecem ter pertinência, outras fazem parte de legislações gerais, nomeadamente o que toca à prestação de informação, uma questão que cada vez é mais exigida e bem. Outras questões podem ser eventualmente corrigidas, mas por isso eu frisava aqui aquilo que disse a minha colega do Partido Socialista, que se tivessem ou pudessem apresentar à Comissão as propostas efetivas que pretendiam fazer para que a situação seja melhorada, para que a situação possa ser ponderada. Por outro lado, também perguntar-vos se efetivamente já reuniram com o Governo, se o Governo mostrou boa vontade para proceder a essa correção, porque certamente todos temos o mesmo objetivo. Por um lado, que a vossa atividade possa funcionar e possa funcionar de forma clara e que aquilo que vos é exigido não impossibilite que as entidades funcionem, isso por um lado, mas por outro lado também salvaguardar aquilo que são os direitos das pessoas. E, portanto, mas se a atividade funcionar, é bom para as pessoas, mas é bom que elas também tenham os seus direitos salvaguardados. Portanto, há aqui no fundo, um equilíbrio que tem que ser gerado, e nada melhor do que os senhores que estão no setor e certamente sabem identificar as lacunas, e, portanto, ficamos a aguardar esse mesmo documento.
Obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, só para reforçar aquilo que as Srs. Deputadas disseram, é que vocês elencam aqui um conjunto de informações e prestaram-nos aqui um conjunto de informações, mas ou seja, ao fim e ao cabo, não concretizam devidamente onde é que a legislação está um pouco desadequada de acordo com os vossos objetivos. Portanto, ou seja, para o nosso trabalho parlamentar, e mesmo para as vossas reuniões junto do Governo, penso que é importante vocês, relativamente à legislação em vigor, dizer, olha, vamos imaginar uma situação que até nem concordo, mas falou sobre a taxa, sobre o valor de empréstimo e não sobre o valor da avaliação. Foi o que fez, não é? Foi o que disse. Ou seja, que na vossa opinião, a taxa deveria ser sobre o valor da avaliação e não o valor do empréstimo. Pronto. É uma questão que vocês colocam e devem ter argumentos para isso. Okay, e a sua vice-presidente apresentou alguns argumentos, nomeadamente um caso de roubo e não sei o que mais. Pronto, exatamente. Pronto, haverá outros argumentos, assim, à partida, por exemplo, é uma das situações que choca-me um bocado, porque isso era a mesma coisa, temos que equivaler a, por exemplo, pensar no crédito à habitação, também não faz sentido, pois uma coisa é a avaliação das casas, outra coisa é depois o valor empréstimo da casa. Tá? São coisas diferentes, mas isso são tudo questões que, obviamente, vocês defendem a vossa profissão, e isso é legítimo, mas devem sustentar o que querem alterar e porque é que querem alterar. Porque senão acaba por ser uma discussão um pouco inócua e filosófica sobre a matéria. Portanto, nós saímos daqui convencidos que existem algumas situações que vocês acham que estão a ser menos bem tratadas em termos de legislação, mas se me perguntarem, por exemplo, esta da taxa é uma, mas as outras são, a taxa de juros é outra, mas vocês não nos trouxeram cá o que é que vocês acham relativamente à taxa de juros. Qual era a taxa de juros que vocês acham justa, por exemplo? Ou se é de mercado, ou se não é de mercado, estão a perceber? Ou seja, concretizar mais aquilo que vocês pretendem, para não deixar um pouco aqui na situação. Para responderem, não se esqueçam que tem cerca de 10 minutos. Não vamos ultrapassar muito, porque temos outras audiências. Não.
Eu vou ser muito, muito rápido, antes depois de responder ao concreto. De uma forma mais genérica, esta é a primeira abordagem que nós temos com a Comissão Parlamentar de Economia. Portanto, também não quereis logo de um momento para o outro que chegueis aqui com um diploma ou com um projeto de diploma, porque nós temos. Portanto, a questão se é por aí, nós temos. A questão, aquilo que quisemos foi tentar sensibilizar-vos e despertar para esta matéria. E do ponto de vista do poder político, dizer que querem matar ou não querem matar o setor. Se não querem matar o setor, então vamos todos trabalhar em prol do setor e tentar que as coisas funcionem de forma harmoniosa entre aquilo que é o prestamista e quem é o cliente consumidor, aquilo que lhe queira chamar. Portanto, a outra parte do contrato, neste caso o mutuário. Em relação à senhora deputada Ana Paz, se me permite, em relação ao Governo, nós fomos recebidos pelo senhor Secretário de Estado logo na altura da criação da associação, porque, como eu lhe disse, este foi um setor de atividade que foi muito manchado por algumas questões de caráter jurídico, e uma delas foi a famigerada Operação Glamour. que teve a ver com questões de branqueamento de capitais, associação criminosas, em que foi transversal, em que pessoas ligadas a essa associação foram indiciadas por práticas ilícitas e, portanto, por isso eu acabei de dizer, não quis estar a concretizar, porque o julgamento neste momento ainda está a decorrer. E, portanto, aquilo que se pretendeu foi, na nossa opinião, separar o trigo do joio. E, portanto, a primeira abordagem foi após a criação da associação contactar o seu secretário de Estado, que tutelava o setor, e, portanto, tivemos essa reunião com ele. Infelizmente, até hoje, não fomos mais contactados pela própria Secretaria de Estado. O nosso interlocutor privilegiado nesta data tem sido a DGAI, quer no passado, quer no presente. E nós, em relação à DGAI, ela sim, e se forem ao site da DGAI em relação às normas de interpretação da própria legislação, muitas normas foram corrigidas pela interpretação, aquilo que muitas vezes está escrito na lei, que nada tem a ver. É só nós formos a ver o que está escrito na lei, nada tem a ver com aquilo que é a regra interpretativa, que depois foi uma forma de comatar sem rever e sem alterar. Bom, e portanto, primeiro ponto em relação a quem contactava. Segundo ponto, em relação à legislação e alterações, nós temos esses documentos connosco. Só que achámos que nesta altura ainda não era o momento apropriado. Porquê? Interessávamos-nos mais nesta primeira fase de contacto, despertar aqui, no fundo é, o problema que está a existir para que os seus deputados tenham conhecimento dele. Porque se esta legislação em 2015 foi criada, nós hoje temos a deparar-nos com outro problema, que é a compra e venda de ouro com revenda ou com recompra. Eu só vou-vos dar este exemplo. Por isso é que a questão dos avaliadores e esta questão vem aqui à liça. Eu na compra e venda de ouro não preciso de um avaliador. Não preciso de avaliador. Hoje compra-se e vende ouro de acordo com a legislação sem avaliador. Para celebrar um contrato de penhor, eu preciso ter um avaliador. Bom, mas o proprietário do objeto não se desfaz do objeto. A questão dos constrangimentos, isso é só para vos dar a questão dos avaliadores, e é aqui que tudo começa. Em relação à taxa de avaliação, tem a ver com a rentabilidade do negócio, em que todo há um conjunto associado à celebração dos contratos, que depois, como a Sra. Luísa já referiu, dos seguros, etc., que está associado, e portanto nós aqui temos que, se calhar, ter alguma posição mitigada, nem de uma forma nem de outra, e chegar aqui a um ponto de equilíbrio para a atividade. E a outra tem a ver com isto, com esta forma, porque se foi criada alguma regulamentação no passado, porque havia atividade que fugia às malhas, agora temos esta questão da compra e venda de ouro com opção de recompra, não está legislado em lado nenhum. E estes senhores não têm que prestar comunicações a ninguém. Bom, e isto, se o caminho começa a ser por aqui, começamos o setor de forma de concorrência desleal, porque na realidade é que além da ausência de legislação, também depois aqui há não há depois as regras da comunicação. Porque aquilo que o setor fala em relação às regras de comunicação oficiais, em relação à legislação que está em vigor, branqueamento de capitais, comunicação à ASAI, isso não é pesado, mas isso não é problema, porque os prestamistas funcionam de forma completamente transparente. Aliás, na primeira abordagem que nós tivemos na DGAI, foi convidar a DGAI a visitar duas casas prestamistas, uma da Meta Capital e outra da CUCP, e assistirem a um leilão, poderem perguntarem o que assim entendessem, da forma questionarem, poderem assistir à contratualização num momento que não há, a questão é completamente transparente. E penso que isto também responde à senhora deputada Fátima Ramos. A questão em relação à informação e à corrupção para nós também é sensível, porque ninguém quer ter problemas. E daí termos vindo aqui, dando estas pinceladas, poderemos assim tratar desta forma, dizer nós estamos aqui, nós existimos, esta reunião já foi solicitada quase há um ano, portanto nós temos que repristinar isto há um ano. Hoje a realidade alterou-se substancialmente, nós temos esta lei de 2015 que não sofreu qualquer alteração, portanto, é através das normas, das regras interpretativas que estamos a corrigir a lei, e porque a DGAI deu essa abertura, e portanto, a questão hoje é a questão da sobrevivência do setor. Se o setor interessa ou não interessa, porque as pessoas, é que isto é uma área de investimento também. E que para fazer face a um setor da nossa comunidade que não tem recurso a crédito de uma determinada forma, mas que precisa de pagar a sua renda de casa, precisa de pagar uma propina, precisa de pagar uma prestação e que rapidamente recorre a uma casa de penhor, contratualiza uma aliança, um fio ou outro tipo de objeto, porque também há casos de objeto de arte que são objetos de penhor. E pergunto-lhe eu, porque é que nós também não podemos questionar aquilo que são os objetos ou aquilo que pode ser objetos dessa contratualização? Em Espanha, o objeto da contratualização de um contrato de penhor é mais alargado. E se calhar isso podia ser uma coisa positiva para o setor. E por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, aquilo agora não é trazer aqui, dizer nós temos aqui, porque ele está aqui, nós temos aqui, porque aqui a senhora Luísa já estava, está aqui, nós temos aqui algumas ideias, analisando artigo por artigo.
Temos a lei toda.
Está, ouça, houve vários professores universitários que participaram na nossa análise do diploma connosco. A questão não é essa, a questão é neste momento é sensibilizar, é perceber que há aqui um problema. Porque se não perceberem que há aqui um problema, o setor fecha. Porque a tendência é as casas fecharem e o setor e os players concentrarem-se. E uma tendência do mercado vai ser ficar três ou quatro agentes.
E aparecerem novas casas de compra e venda.
E casas de compra e venda, tomando por referência este modelo de contrato, como eu vos referi, que não está regulamentado em lado nenhum. É olharmos para o passado e vermos como é que surgiram as casas de compra e vendedor. E perceber como é que se conseguia ou como é que esses intervenientes conseguiam passar às malhas da própria legislação. Continuo a dizer, porque nós, a corrupção e a defesa do consumidor também são duas preocupações. Cada um a seu modo, mas são preocupações. Agora, em relação a este tipo de comportamento, porque é uma concorrência completamente desleal. Porque paga o juro na mesma, vendeu, depois a seguir vai comprar pagando liquidando o juro. Quer dizer, isto é a mesma coisa, fazendo aqui um contrato mútuo com o penhor, é emitido à cautela, faz...
30% de juros.
Pois, e depois é assim, depois é 30%.
30% de juros.
Os seus deputados vejam como é que o setor está. Agora digam lá se não é motivo para nós estarmos aqui preocupados.
E vir... Mas não é 30% ao ano. É
30%
ao mês.
Ao mês, sim. É por isso...
Casas de compra não, e venda não, com recompra.
Senhoras deputadas, percebem porque...
As chamadas
percebem porque é que é esta preocupação? E eu percebo que é mais importante alterar a rejogue, porque abranjo outra área, desde o ensaiador fundidor, e depois fica aqui o prestamista, como tem uma legislação própria, fica assim um bocadinho para trás. E depois diz, não, agora vamos fazer aqui uma remissão para outra legislação. Não! O leilão de uma casa de penhor tem características e especificidades que deverá ter uma autonomia e que deverá ser autonomizado porque é próprio. E, portanto, tudo isso vai condicionar até a realização do próprio leilão. Agora, as comunicações devem de ser feitas de uma forma, se devem de ser feitas de outra. Agora pergunto eu, se nós estamos numa era digital e que nós conseguimos fazer a passagem de bens móveis sujeitos a registro de uma determinada forma... Então, mas porquê é que o prestamista não pode, por exemplo, até através de uma SMS? Senhor deputado, nós devíamos agora, neste momento, porque ainda não é a fase, de dizer-vos a vós que temos também uma proposta, mas... Agora, queríamos, nesta altura, procurar sensibilizar para o problema. Porque o problema não é leve, é um problema grave. E que ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. É cada coisa a seu tempo. Basta haver aqui uma mudança dos pressupostos na economia que o problema acontece. E vai-se dar. Porque é que surgiram as casas de compra e venda de ouro à data? Porque houve um problema, não é? E, portanto, basta agora aqui ver. Porque ela já existe. Ele está latente. Não chega ao conhecimento. Nós agora trouxemos-lo aqui. Mas ele não chega ao conhecimento. Agora, veja o que é alguém tão aflito, no, querendo fugir a um conjunto de regras, faz uma compra e venda do objeto em ouro com a opção de recompra, pagar 30% de juros ao mês.
Já muitas.
Pronto. E este é que é o problema. E se para mais evidências que o diploma tinha que ser revisto, alterado, corrigido, modificado, criado ou proceder à criação de um novo, com recomendação, resolução ou o que quer que se lhe queira chamar, a questão é, este setor tem que ser olhado de uma forma em que nós, aquilo que dizemos é que tem que processar aqui alguma alteração. Porque isto, como está, é para fechar. Agora, Se o poder político disser e assume que é para fechar, fecha. Pronto, não questão, porque nós não podíamos, não é? Contra a legislação, contra todas as obrigações. Porque, e só para rematar, para não tomar muito do vosso tempo. Um lote tem seis contratos. Era aquilo que estava-se a falar de um leilão. Os objetos têm que ser devidamente marcados, contrastados, etc. Bom, mas eu vou contrastar e marcar o quê? Aquilo que não é meu? E continuamos à questão dos avoídos, em relação à taxa. Porque depois isto joga tudo, porque o objeto, dado em garantia, não modifica a sua propriedade. Ele continua propriedade do mutuário.
Até ao momento da venda.
Até ao momento da venda. E por isso eu digo, os leilões, tudo isto, porque depois tem estas condicionantes, porque nós depois, quando começamos a descer à terra, começamos a perceber do específico. Agora, é óbvio que nós aqui defendemos os interesses dos prestamistas. É óbvio que parte dos consumidores também tem que ser consultada, que eles também com certeza vão ter aportes à data de hoje. E estamos abertos a fazer essa discussão. Agora, as coisas, na nossa opinião, e pelo aquilo que já dissemos, e aquilo que ainda não se disse, mas que um dia se há de dizer, o setor assim como está é que não pode. É que as coisas não podem funcionar e os prestamistas sentem isso. Sentem isso, que nós não podemos ir do 8 ao 80, mas depois do 80 ao 8 também não podemos, Sr. Presidente, olha.
Muito bem, fica o alerta, agora, como disse muito bem o que eu trouxe aqui, o que foi alertar a Assembleia da República para um problema que existe no setor, penso que ficou bem, bem patente isso, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Presidente, só duas perguntas muito, muito rápidas, é a ignorância minha, porque eu não conhecia este setor, para mim é totalmente desconhecido. É qual o vosso volume de negócio anualmente e qual o universo de cidadãos que vos procuram?
Doutora, diga-me.
Dois números. Eu posso dizer que fechei o ano com 9 milhões de empréstimos no ano. Portanto, fechei o ano de 2000 e cresci 1 milhão de euros em 2018. Nós temos um universo atualmente de, na ordem dos 10 mil clientes. Os clientes são de toda. Soutora, toda a gente precisa momentaneamente de dinheiro. A banca está fechada. Um fio pode-me valer 150 euros para eu pagar uma conta, uma renda do meu filho que está a estudar fora. E isso são as coisas que nos acontecem no dia-a-dia. Pessoas que se deslocam dos mais variados pontos do país, ficam sem dinheiro e vão rapidamente 100 euros, 50 euros. É disso que estamos a falar. Ou então estamos a falar dos empresários que têm as suas contas congeladas e que precisam de pagar salários e que levam para lá os seus bens.
Já agora, só para se fazer uma deputada, para achar mais ou menos quanto é que é o volume de faturação. Não, porque aqui não é volume de faturação, é o volume de empréstimos, é outra coisa diferente.
Claro.
Sim, nós fechámos o ano passado com 18 milhões.
18.
Pois, e mais de 10 mil pessoas novas. Não vendas de clientes já, mas mais de 10 mil pessoas novas. Mas isto tem tudo uma explicação, e a explicação, eu peço desculpa, às vezes podem parecer números assim muito, muito elevados, mas tem tudo uma explicação. Com o fecho das casas que não declaravam a compra de ouro que faziam, daí esse do que aconteceu em 2015, e nós achamos muito bem que isso estivesse a acontecer, está a acontecer outra coisa este ano, com a compra e venda, com a opção de compra, que já foi aqui explicada, com 30% ao mês, quando nós estamos a cobrar 1%. Mas as pessoas deixaram de ter essa capacidade de deixar o ouro nessas casas e começaram a ser mais controladas com as nossas casas e com as comunicações oficiais. Por isso, o ouro continua a existir em Portugal, agora está é todo classificado.
Muito
e
bem.
Nós sabemos que isto é
Sim,
uma pequena parte do que se passava.
Eu o objetivo era pronto, volto outra vez a frisar os contactos em relação à associação, eles estão nesse documento que foi distribuído. Nós ficaremos à vossa disposição para num futuro próximo, que nós gostaríamos que não fosse muito longínquo, por isso é que é mesmo próximo, de podermos voltar junto de vós e, se for esse o entendimento, trazermos um documento devidamente trabalhado, porque o temos, porque o documento está aqui, devidamente trabalhado artigo a artigo, estudado, aquilo que são as nossas opções. E não, pronto, é um pouco nesse sentido.
Sr. Luís Valente, a Assembleia da República e os deputados de todos os grupos parlamentares estarão sempre disponíveis para receber a associação, logo que a associação julgue apropriado dirigir-se outra vez à Assembleia da República. Conforme eu disse e conforme disseram as suas deputadas e bem, acho que foi bem explícito qual é o caminho que vocês têm a seguir. Agora também cabe a vocês, ou seja, vieram aqui, alertaram, já existe a alerta, sim senhor, agora cabe a vocês escolher qual é o caminho que vocês vão escolher no sentido de tentarmos alterar a legislação que, na vossa opinião, está menos correta e que põe em causa os interesses tanto do setor como dos consumidores. Obrigado por tudo. Até à próxima.